Glosa ordinária.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio do podcast Glosa Ordinária. O episódio de hoje será dedicado ao tema das Crónicas Universais e será um debate entre mim, Joana Gomes, e Mariana Leite. Bom dia, Mariana.
Olá, Joana.
Então, hoje vamos elucidar os nossos ouvintes sobre o que são Crónicas Universais Medievais. E então começo precisamente por te perguntar o que são Crónicas Universais.
O que são Crónicas Universais? Basicamente, as Crónicas Universais são o que subjaz a toda a historiografia medieval. Primeiro, convém pensar o que é a historiografia. Isto é uma coisa que eu costumo fazer muito, o que é a historiografia, o que é medieval, o que é europeu. Mas começando pelo o que é a historiografia, é uma escrita da história com uma intenção política que muitas vezes tem elementos que são alheios àquilo que nós consideramos a fonte histórica legítima por si, a fonte do facto, mas inclui também matéria que nós excluiríamos naturalmente da historiografia, porque não é matéria historicamente precisa. Portanto, matéria bíblica, por exemplo, textos sagrados, textos romanescos, textos líricos, que são incluídos porque são tidos como fontes para um evento histórico. Não uma fonte, na percepção que nós temos de uma fonte clara e exata, mas uma fonte quase como em segunda ou terceira mão. Eu acho que, se calhar, não sei, talvez tenhas uma opinião diferente ou talvez possas concordar comigo, mas a historiografia medieval muitas vezes inclui como fonte matéria que nós não consideramos historiográfica, porque acaba por fazer um retrato do panorama mental daquilo que está a relatar historicamente. Então faz sentido, creio eu, incluir, por exemplo, narrativas que não têm nada de prova factual e que é claramente ficcional, mas que é incluído porque acaba por fazer uma espécie de metáfora ou alegoria do fenómeno histórico de que se está a tratar.
Sim, concordo contigo nessa última parte. Aliás, como disseste bem, isso transcende a realidade das Crónicas Universais, é uma prática de escrita, digamos, um artefacto cultural que é transversal a toda a historiografia. Digamos que as fronteiras entre o que é ficção e verdade são ligeiramente diferentes. Elas existem porque muitas vezes encontramos em alguns historiógrafos reflexões sobre a verdade, mas o que é verdade e o que é ficção não encaixa, digamos, plenamente nos nossos conceitos atuais de verdade e ficção. Digamos que a ficção tem uma verdade própria e uma função própria,
exato,
como tu disseste, no contexto da historiografia medieval. Portanto, nós estamos um bocadinho num momento pós-positivista. Aliás, nós trabalhamos deste modo, como os nossos colegas que hoje não estão cá, o Filipe Moreira e o Pedro Monteiro. Trabalhamos um pouco no sentido de não descartar a ficção como algo impróprio, como se fazia no século XIX, em que a análise dos textos se centrava na discussão do isto é verdade, isto é mentira, isto é verdade, isto é mentira. Pois havia cronistas que eram considerados mais mentirosos do que outros. Uhum. Mas sim perceber a função, digamos, conceptual da ficção no todo que é o texto historiográfico.
Eu vou-te só pedir para guardar essa questão de como é que se tratava as fontes para um exemplo que eu posso dar depois quando falarmos, se calhar, de casos particulares.
Tá bem.
Porque é um que eu acho sempre muito,
muito,
muito engraçado. Sim.
Certo.
Então, a pergunta também que tinhas feito, o que é que são as Crónicas Universais? Presumo quando surgem, como é que surgem.
Sim.
O que é aquilo que eu trabalho, no fundo? Bem, isso é um problema complicado. Quando é que surgem e o que é que são Crónicas Universais? Porque, como eu disse, não é uma prática exclusivamente, vamos pôr, europeia. Né? Nós ainda, na apresentação a este podcast, chegamos a falar de o que é Global Middle Ages, que é um tema no qual nenhum de nós, infelizmente, está suficientemente à vontade para falar. Mas, de facto, historiografia universal, cronística universal, é algo que transcende todas as culturas que têm história. Isto, se calhar, seria interessante ou seria importante pensarmos, a partir do momento em que há história, portanto, a partir do momento em que há escrita, provavelmente começamos a ter história universal. Porque toda a escrita, sobretudo a escrita do sagrado, é em si uma tentativa de fazer uma história universal, porque é uma explicação da história do mundo. Portanto, a história universal é precisamente isso, é uma história do mundo, uma contextualização do mundo, da realidade geográfica e física, a partir de uma, da sua criação, dependendo das perspectivas, claro. Estou a falar de culturas que tenham uma lógica de criação do mundo e que não do mundo eterno. No entanto, mesmo para quem considera, portanto, por exemplo, os gregos que tinham aquela perspectiva, sobretudo aristotélica, do mundo ser eterno, não é? De não ser criado, também têm histórias universais. Portanto, as histórias universais na cultura, vamos chamar, euromediterrânica, né, surgem no século III a.C., precisamente na Grécia. Né, e a partir daí vão continuando a existir, sendo que vamos encontrar crónicas universais mongóis, por exemplo.
Pois, eu ia-te perguntar se por acaso não havia algum vestígio de uma tentativa de escrever crónicas universais no Egito, por exemplo. Eu sei pouco sobre esse tema, mas se no Egito temos apenas histórias locais, que são uma espécie de contraponto. Mas
assim, eu não me vou meter em história antiga, nem sequer tento aproximar-me desse portento que é a história do Egito e a cultura egípcia, porque são milhares de anos.
Mas podias saber?
Se eu soubesse, quem me dera saber. Não, mas não me vou meter muito por aí, vou-me concentrar mais naquilo que eu sei, que é a realidade, vá, um pouco eurocêntrica, é verdade, mas que, para contextualização, podemos dizer que todas as culturas da bacia do Mediterrâneo vão adotar uma perspectiva universal ao escrever a sua historiografia no período que nos concerne, que é o período medieval, enfim, que se estabelece como sendo entre a queda do Império Romano do Ocidente e a queda do Império Romano do Oriente. Muito flexível isso, porque na verdade queda é um conceito um bocado volátil para descrever a desintegração do Império Romano, e também porque acho que é uma cronologia muitíssimo posterior e que não dá conta realmente dos fenómenos muito distintos que acontecem no norte, no sul, no centro da Europa e do Mediterrâneo. Não é?
Eu ia-te perguntar agora, falaste da zona euromediterrânea e da associação da escrita de crónicas universais nessa área geográfica, e eu perguntava-te, temos aí, digamos, duas religiões, ou vá, duas religiões, já lá vou, duas religiões que têm uma patrialidade política e uma outra religião que não, digamos, que não tem, ou seja, quero dizer que temos, por um lado, reinos cristãos, reinos muçulmanos, não temos um reino judaico, embora essa religião também faça parte, evidentemente, do Mediterrâneo, e perguntava-te qual a relação entre, como quando falamos de criação, imediatamente pensamos também na Bíblia ou na religião cristã. E perguntava-te se, no caso das outras duas culturas, no judaísmo e no Islão, as histórias universais vão beber dos livros sagrados respectivos, isto é, da Torá e do Corão.
Sim, em primeiro lugar, a Torá é a base da Bíblia. Sim. Portanto, e por si só, se nós formos a atentar bem àquilo que é, sobretudo o Pentateuco, mas não só, não é? Todo o texto bíblico é uma história, a história do trajeto, e agora sem entrar em teologia, não é? Mas é a história do trajeto de um povo eleito ao encontro de Deus, sendo que no caso do judaísmo encontram Deus através de Moisés, e depois é todo o processo de estabelecimento de um reino, que depois se divide, mas enfim, do estabelecimento do reino daquele povo eleito. Mas a contextualização que é feita é precisamente uma contextualização universal. Porquê? Porque, e aquilo que nós vamos encontrar como fonte para toda a cronística universal, que eu disse, portanto, do Mediterrâneo, precisamente a pensar naquilo que estavas a dizer, do ponto de vista medieval, ou vá, pós-pagão, vamos dizer assim, pagão. Sim. No sentido das religiões grega e latina, não pagão no sentido de religiões do livro, porque tal como o cristianismo herda o judaísmo, no fundo, e no início o cristianismo é uma seita do judaísmo, também o Islão herda o cristianismo e o judaísmo por contágio, não é? Portanto, a ideia de contextualizar a história do mundo na história da criação subjaz às três culturas, certo, porque todas acreditam no mesmo Deus e no mesmo processo criador, digamos assim. Agora, isso tem uma ideologia por trás. Ideologia, bah, uma perspectiva religiosa, mas também de uma mundividência, que depois vai dividir-se conforme a religião em si, mas que em todos os casos passa por integrar os feitos contemporâneos da altura da crónica, ou até onde a crónica vai, na lógica dessa criação. Isso é um aspecto muito interessante, que depois, se nós compararmos com a cartografia, sobretudo a cartografia medieval de origem centro-europeia, sobretudo cristã, nós vemos muito bem isso, que é um mapa do mundo que inclui portanto, o espaço geográfico conhecido, mas também os elementos históricos sobrepostos. Temos várias camadas históricas todas no mesmo espaço, porque é essa a percepção que se tem, que a história acontece toda ao mesmo tempo no lugar da criação que é o mundo. Não sei se
certo.
Me fiz...
Pronto, parece-me bastante claro. É uma espécie de... O mapa é uma espécie de representação da eternidade da criação, digamos, e de como ela se manifesta depois em sucessão ao longo do tempo, mas que no mapa... O evento que estamos a viver hoje não seria possível sem todos os momentos que vivemos anteriormente e, como tal, eles estão representados no mapa.
No fundo acaba por ser um bocado até quase muito pós-moderno.
Estava a pensar nisso, mas não disse. Sim, é uma espécie de internet.
Não, é mesmo aquela noção de que o fenómeno do passado é um pouco... quase como uma teoria da relatividade em ação, escrita, não é? Porque, ou gráfica, porque nos mapas se vê isso. E os mapas estão muito ligados à história, sobretudo os mapas universais, e se calhar eu devia também dizer o que é isso de universal neste contexto, não é?
Sim, por favor.
Então, voltando então e dizendo o que é o universal, quando se fala de história universal e de mapa universal, estamos a falar de uma tentativa de relatar tudo aquilo que se conhece, que existe. E o esquema mesmo que é utilizado é um esquema que é baseado precisamente na Bíblia. Estou a falar da cultura cristã. Ou seja, obviamente que não existem Américas, nem a Oceania, não é? nesta visão. Existem três continentes que se conhecem e cuja divisão é feita tendo o centro sempre em Jerusalém, por razões que acho que serão evidentes, por causa de ser a cidade, e curiosamente a cidade santa para as três religiões.
Sim, em graus diferentes, mas sim, claro.
Portanto, de qualquer das maneiras, é o umbigo, digamos assim, do mundo, é sempre Jerusalém. E depois divide-se o mapa, que também é aquilo que é relatado na historiografia, em três continentes, cuja divisão é feita a partir precisamente da tradição bíblica.
Os nossos ouvintes não podem, evidentemente, nós não podemos mostrar em direto todas essas representações universais do mundo, mas o que vamos fazer é deixar disponíveis algumas indicações dadas pela Mariana no nosso site, no nosso podcast, e depois podem visualizar esse link e terem uma noção do que é que são realmente esses mapas universais. Espero que consultem e que vejam e que gostem desses mapas tanto quanto nós gostamos dos mapas, dos manuscritos. Mas voltando então à questão das histórias universais e da relação, quais são da cultura, digamos, europeia medieval, agora vamos centrar mais nesse domínio, quais são os exemplos mais conhecidos que tu apontas, ou aqueles que, digamos, que tiveram uma posteridade maior, de que, digamos, se tu tivesses que eleger o best-of das crónicas universais europeias medievais, o que é que tu apontarias?
É assim, eu devo começar por dizer que a historiografia universal existe desde o início, digamos assim, ao longo de toda a Idade Média, Antiguidade Tardia. Estamos aqui a incluir autores como Isidoro de Sevilha, por exemplo, ou José mesmo Orósio, Eusébio de Cesareia, que é do século III, portanto, São Jerónimo, e é engraçado porque nós pensamos, Jerónimo, São Jerónimo, tradutor da Bíblia, mas de facto aquilo que o São Jerónimo vai fazer é pensar a Bíblia a partir de uma perspectiva de história universal. E agora se calhar aqui um bocado de informação que talvez seja aborrecida, não sei, mas aquilo que o Jerónimo vai fazer é pegar numa tabela que tinha feito Eusébio de Cesareia para se poder comparar lado a lado todos os impérios e governos da humanidade. Isto porque é possível assim ver o que é que está a acontecer em vários momentos históricos ao mesmo tempo, comparando sempre com a Bíblia, que é, obviamente, o cerne.
Até se fala da crónica de Eusébio Jerónimo.
Exatamente.
Precisamente por isso.
São os cânones crónicos, sim, de Eusébio, que depois Jerónimo. Refaz, não é?
É uma espécie de parceria forçada. Mas...
Sim, porque não se conheceram.
Sim, exatamente. Mas essa obra foi determinante depois para o desenvolvimento da historiografia universal europeia?
Sim, é o esqueleto. Basicamente é o esqueleto e também já deixa assim, bah, que eu não falei disto, mas vale agora, deixa já assim o espaço para se incluir aquilo que nós, à partida, se estivermos a pensar na história sagrada, na história da Bíblia, enfim, não costuma ser incluído, que é toda a matéria da antiguidade. Portanto, eu falei dos impérios e dos governos do mundo que ocorrem ao mesmo tempo em que estão a decorrer os episódios diferentes da história bíblica, não é? Por exemplo, ao mesmo tempo que estão os juízes de Israel, que ainda não há um reino, que ainda são juízes, decorre uma dos acontecimentos, vá, literário-culturais, mas que é tido como um acontecimento histórico, que a Idade Média vai adorar e glosar, se calhar aqui glosa faz sentido, ao limite, que é a Guerra de Troia. Os medievais conheciam a Guerra de Troia, adoravam a matéria de Troia, adoravam mesmo, era um... Se falassem best-seller, era mesmo a matéria de Troia, que seria a par da claro, a história bíblica, não é, por motivos bastante evidentes, religiosos, mas a matéria troiana, que é, portanto, a história da destruição, da guerra e destruição de Troia e depois subsequente fuga de Troia, de Eneias e depois construção de Roma, porque,
claro,
não é? É das coisas que são mais glosadas e mais fundamentais até para justificações imperiais que nós vamos encontrar na Idade Média.
Falaremos dessa questão do Império mais adiante, mas eu voltava a perguntar-te então quais é que são os teus exemplos. Se tivesses que escolher ou salientar obras da história universal europeia medieval, quais seriam? Pela sua importância ou pela sua originalidade ou pela sua difusão?
É assim... Claramente, as histórias com maior difusão, com maior divulgação, foram as histórias em latim, por razões óbvias, não é? Era a língua de cultura da Idade Média Europeia, não é? Em latim, assim, estás a pedir se calhar uma coisa um bocado difícil, mas independentemente da divulgação, nós temos em várias latitudes produção de histórias universais e depois muitas vezes a tradução da Bíblia, porque existem traduções da Bíblia na Idade Média, é associada com a elaboração de histórias bíblicas que se aproximam muito da história universal, mas se eu for então colher uma de muitas, vou ter que ir para o centro do Sacro Império Romano-Germânico, porque são os que mais precisam, digamos assim, de reivindicar uma herança imperial, e as crónicas universais servem muito para isso, e então se calhar escolho assim, vá, para fora da península. Vou escolher a crónica das duas cidades de Otto de Freising. Otto de Freising era bispo e vai escrever, é uma crónica universal.
Era bispo de...
Eu acho que era de Freising mesmo.
Freising. Da Frísia, não é?
Da Frísia, sim. E ele vai escrever uma crónica universal, esta tal crónica das duas cidades. E isto das duas cidades...
Eu ia dizer que tem uma influência agostiniana.
Exatamente.
Então, voilà.
Porque é a cidade de Deus e a cidade dos homens.
Vem da Agostinha Charles Dickens, e passando pelo Otto de Freising.
Exatamente. Ele dedica essa crónica ao seu sobrinho, o Frederico I, imperador. E o que eu acho interessante nesta crónica em particular é que normalmente as crónicas universais fazem a história do mundo, desde a criação até ao momento de enunciação. Portanto, seria normal acabar com o início, por exemplo, do reinado do seu sobrinho, Frederico I. Mas o Otto de Freising o que vai fazer é dar um passo à frente e fazer a história do futuro. Ou seja, ele vai contar o Apocalipse na sua crónica universal, porque isso faz parte da história universal, como ele a entende. Por isso é que são as duas cidades, porque é Jerusalém Celeste, não é?
Certo.
Portanto, depois do fim do mundo. Então, eu acho que essa é especialmente interessante por causa disso.
É muito interessante porque, digamos... adere à mensagem bíblica plenamente, no sentido em que não só a criação está determinada por esse texto, como o fim da criação também está determinado por esse texto. Na maior parte das crónicas, digamos, o final não é contemplado.
Pois.
É como se, quase como se a Bíblia fosse apenas um mote para explicar a criação, mas se calhar é a mais bíblica de todas as crónicas universais.
Sim, sim. E sendo em latim, pronto, vá. Para ele escolher uma em latim e outra em língua vulgar.
Tá bem.
E em língua vulgar já sabes qual é que eu vou escolher.
Sei. Então... Diz aos nossos ouvintes.
Sem dúvida que é a General História de Afonso X. porque é um portento, tanto do ponto de vista historiográfico, digamos assim, como projeto, como do ponto de vista literário. É uma coisa absolutamente monumental, é enorme, não chegou a ficar concluída, só ficou praticamente a meio do projeto, porque fica com a vida da Virgem Maria.
É como o J.R.R. Martin.
Pior. Pior porque são... Enfim, a edição que foi feita mais recente, em 2009, são 10 volumes. 10 volumes e só temos metade do trabalho, portanto... Acho que por aí dá para perceber como é grande. Mas não é só ser grande, é ser ter muita coisa. Ter muita coisa.
Daí o projeto não ter sido acabado. Vamos já falar mais detalhe da General História, mas antes disso eu perguntava-te se a General História é o único exemplo de crónicas universais produzidas na Península Ibérica.
Não, não. Temos em vulgar e temos em latim. Em latim, enfim, as duas mais conhecidas são a História Rebus Hispaniae.
Eu aí se calhar discordava, mas pronto. Tens o Crónica ao Mundo e de Lucas Tui.
Sim, eu troquei as duas.
Ah, ok, sim. O Crónica ao Mundo e de Lucas Tui.
Eu troquei, porque
tu tens sempre os dois. Não são muito parecidos.
Estão sempre os dois juntos, porque são duas fontes que são utilizadas pela historiografia não universal, de sim. Tal modo que a gente não consegue. E vamos sempre à Rebus Hispaniae. Porque é aquela fonte que é mais usada, mas...
Sim, já devemos ter um episódio para discutir essas
duas.
Dois cronistas.
Mas o Chronicon Mundi, sem dúvida, de Lucas Tui, e uma obra do mesmo autor que faz a História Rebus Hispaniae, que é Rodrigo Ximenes de Rada, que é o Breviário da História Católica.
Sim.
Né? Que é a história, Breviário da História do Mundo, porque católica é isso que quer dizer.
Isso. Mas há mais uma, há uma terceira que me estou a lembrar agora, que é a Crónica Nagerense.
Sim. Sim.
Que é anterior a todas estas, é no final do século XII.
Sim.
Escrita na zona de Nagera.
E quase sempre é precisamente essa ideia de, muitas vezes, que acontece em várias crónicas universais por todo o lado. Que é contextualização universal e depois foca
sim.
Num território.
Exatamente, não é? é exatamente isso que acontece.
Por exemplo, no território mais alemão, aquilo que nós vamos encontrar, sobretudo a partir do século XIII, final de 13, 14, vão ser as chamadas crónicas urbanas, são crónicas universais, mas que depois se vão concentrar na história de uma cidade e não...
Tens algum exemplo em particular?
Jan der Enickel, que faz uma Weltkrónica, que é urbana, portanto é uma crónica do mundo, mas que é para a sua cidade, portanto é um caso.
Temos esses exemplos de crónicas universais, eu também não me estou a lembrar de mais nenhum na Península Ibérica. Mas...
Em vulgar, sim. Temos, quer dizer, o Libro de las Generaciones, que começa por ser o Liber Regum,
sim.
Que funciona como uma história universal.
Sim. Não é? Portanto, muito esquemático, é um livro muito, muito misterioso, acho eu, em termos de narrativa.
Sim, é muito, lá está até o nome, né? Liber Regum é o Livro dos Reis.
Sim. E atenção que o título é posterior, não foi dado durante a Idade Média.
Sim, mas de facto aquilo é um livro dos reis desde a criação, não é? De Adão, até ao período de redação,
sim.
Que depois é traduzido para castelhano, convém dizer-se, não é? Que é
sim.
Um texto
navarro. Com influências aragonesas.
Exato, eu ia dizer navarro-aragonês.
Sim.
E que depois é traduzido em meados do século XIII para castelhano. E também é uma das fontes principais para a General História.
Sim,
claro.
Não dissemos foi quando é que foi escrito, por volta de 1194.
Sim, sim, pronto, final do século
XII.
E a maior parte destas crónicas vão aparecer com mais vigor precisamente no século XII, as latinas, e depois, a partir do século XIII, há uma explosão de crónicas, final de XII, início de XIII, uhum. Uma explosão de crónicas universais em línguas vulgares, por todo o lado, que é bastante interessante, porque vê-se no caso alemão, mas também se vê no caso ibérico. Estou a comparar os dois porque são aqueles que conheço melhor e interessam-me também por outras razões que têm a ver com a motivação ideológica por trás destas crónicas.
Lá iremos, deixamos esse o prato mais titulo para o fim. Ia-te perguntar, então, temos esse boom, portanto, é um período forte... Da produção de crónicas universais, final do século XII e portanto, primeira metade do século XIII, diria eu, ou
todo o século XIII.
E depois na Baixa Idade Média e no Early Modern, achas que há um decréscimo de interesse pela historiografia universal?
Eu acho que a historiografia universal nunca desaparece, e será uma coisa que eu estava a pensar também, porque se nós formos a ver, até hoje continua a haver a produção de histórias universais. Nós nunca perdemos o hábito de escrever histórias universais, não é? E grandes compilações de história que falam precisamente de vários acontecimentos no mundo todo ao mesmo tempo. Portanto, até que ponto é que isso desaparece? Nunca desaparece.
Sim. Não é? Sim, aliás, eu acho que há uma espécie de oscilação entre o local e o universal.
Exato.
Vemos isso também na historiografia do século XX, XXI, em que tivemos um período em que a história local era aquilo que se fazia, portanto, olhar para o pequeno para depois tirar relações para o grande. E agora estamos num período de, digamos, de global, global Middle Ages, como tu já disseste no início deste episódio. Então, estamos agora a aproximar-nos do final do nosso...
Deixa-me só acrescentar uma coisa rápida, claro. Antes, falaste do early modern, o que é que acontece?
Sim, desculpa.
Também há uma grande revolução, é que de repente a historiografia universal, como era pensada ao longo de toda a Antiguidade e Idade Média, vai ter um abalo brutal, porque de repente não há três partes do mundo, como se pensava, mesmo os que não seguiam a Bíblia, os romanos e os gregos, faziam a divisão do mundo em três partes, e de repente temos uma quarta parte com pessoas a viver, que são as Américas, e isso vai abalar completamente a ideia de história do mundo e vai mudar muito como é que se vai fazer a história do mundo, porque... Até então, portanto, mesmo a questão da povoação dos continentes era feita a partir da tradição bíblica. Portanto, que se dizia que eram os três filhos de Noé, uhum. Que cada um tinha ficado com uma das partes do mundo, Europa para Jafet, Cam ficou com África e Sem ficou com a Ásia. E de repente temos gente a morar numa parte do mundo que não existia. É. Isso vai ter um abalo muito grande, mas a verdade é que se vai continuar a ter crónicas universais, não claramente com os mesmos princípios que temos aqui, não é?
Sim, por acaso, eu tive num jantar há poucos dias e tive uma conversa em que se falou precisamente da questão dos descobrimentos e da importância que os descobrimentos tiveram para pôr em causa o modelo conceptual do mundo, ou seja, já não servia o modelo proposto pela Bíblia, como acabaste de relatar, dos três continentes. Havia um outro continente e era necessário explicar isso. E se calhar a partir desse momento teve que se olhar para a Bíblia de outra maneira, e quando também tens a reforma protestante em que se procura olhar para o texto e perceber exatamente o que é histórico e o que não é, se calhar essas coisas todas estão relacionadas, não sei.
Em relação ao que é histórico ou o que é que não é, tenho as minhas questões, porque os teólogos e historiadores, digamos assim, medievais, têm consciência daquilo que é histórico e que não é no texto bíblico, não é? Porque há livros que não são tidos como históricos, e a divisão dos livros é mesmo feita entre livros históricos, livros proféticos e...
E achas que isso não terá... Não sei, se isso não mudou... ou seja, a concepção do que era o livro histórico e o que era o livro profético não terá mudado?
Profético? Não, sempre foram histórico. Separados. Eu acho que a revolução maior, por incrível que possa parecer, nem sequer é com a expansão marítima, descobrimentos na palavra que se calhar que as pessoas mais conhecem, mas descobrir, enfim.
Sim, claro.
Mas, de facto, acho que um golpe, entre aspas, muito maior vai ser no século XIX, com o Darwin.
Ah, claro, claro.
Porque isso sim vai abalar o relato da criação, que é aquilo que é o mais importante.
Certo.
Né? E tanto que tu continuas a ter uma série de correntes evangélicas que são protestantes na sua origem, que rejeitam Darwin precisamente por causa disso. Né? Mas não vamos agora entrar...
Não, isso é outra...
Outro mundo, mas...
Então sim, agora para a última pergunta que te colocaria hoje... tem a ver com essa questão do Império e da Crónica Universal. Como falamos há pouco, numa das primeiros exemplos medievais ou tardo-antigos da História Universal, que é as tabelas do Eusébio e do Jerónimo, a posteriori, essas tabelas estavam organizadas por impérios.
Exato.
Certo? Então, desde a sua origem, desde a sua gênese, a relação entre Crónica Universal e Império é bastante clara.
Sim.
Queres falar então um pouco sobre essa relação?
Sim, claro. Enfim, isso baseia-se numa interpretação em particular do livro de Daniel, da Bíblia, em que ele faz a descrição dos quatro impérios do mundo, dizendo que o mundo se divide em quatro impérios históricos. E... isso sempre ficou na cultura judaica e depois naturalmente vai ser transposto para a cultura cristã. E o Eusébio e o Jerónimo estão a herdar precisamente isso. Ora, O que é que acontece? Eu quando falei da referia à queda do Império Romano do Ocidente, estava precisamente a pensar na o que é a queda do Império Romano, porque não é propriamente uma queda, não é assim, no dia tal aquilo cai, não é isso. Também não é propriamente percebido pelos contemporâneos e sucessores como uma queda. Porquê? Porque para os medievais eles são romanos. O Império Romano não desaparece. O Império Romano, no fundo, só desaparece, lá está, no século XV, quando desaparece o Ocidental, mas não só. Porque não é, perdão, o Oriental. Porque não é, portanto, quando a gente fala do Sacro Império Romano-Germânico, quando falamos do Carlos Magno faz-se coroar imperador em Roma, porque ele é herdeiro dos romanos. Portanto, para o Império Carolíngio é um Império Romano, é o Império Romano, e depois o Sacro Império também é o Império Romano, que continua. Não é? Portanto, aquilo que nós vamos ter é, e é um paradoxo, porque na Idade Média aquilo a que assistimos é à fragmentação do poder, ao contrário daquilo que temos durante o Império Romano mesmo, não é? O poder fragmenta-se em locais mais pequenos, mas cada um desses locais mais pequenos vai reivindicar para si o Império. O Império que significa o governo do mundo, não é?
Sou o Presidente da Junta.
Exatamente, é o Presidente, são os vários Presidentes da Junta, mas que é a Junta Universal, não é?
Sim, eu queria só dizer uma coisa a propósito do Império do Oriente, ou seja, para a Europa, com a conquista de Constantinopla, há a percepção de que há ali um fim do Império Oriental também, do Império Romano do Oriente. Mas depois temos uma coisa curiosa, que é, por um lado, a Rússia, do Ivan, acho que é do Ivan Terrível, se não estou a dizer alguma coisa errada, assume-se como herdeiro desse Império, do Império Bizantino, por questões religiosas, e procura ser a nova Grécia, a nova Bizâncio. Mas os otomanos, portanto, os conquistadores de Constantinopla, os imperadores otomanos utilizam na sua titulação imperadores dos cristãos, império, como é que é? Imperadores dos romanos. Portanto, da perspectiva otomana, eles também são o Império Romano do Oriente, continuam.
Acho que nós podemos fazer uma sessão só sobre Império, porque isto também se prende com a questão da translatio Império, da tradução, digamos assim, da translação dos Impérios, que na perspectiva do livro de Daniel é mesmo um fenómeno que ocorre de Oriente para Ocidente, e até que ponto é que esta imagética do Império, que é transferido consecutivamente de Oriente para Ocidente, não está presente nos nossos dias. E está, não é? Porque nem sequer vou falar da imagética imperial que se propagou desde a Antiguidade até atualmente, não é? E como é transferido de facto para Ocidente. Não sei se aí o profeta Daniel foi tão profeta ao ponto de realmente adivinhar que há uma translação ocidental, mas de facto há uma translação. No tempo dele já tinha havido, e é por isso que é uma profecia que funciona, mas de facto aquilo que podemos um dia, talvez, quem sabe, façamos uma discussão sobre isso.
Sobre essa questão, ou seja, tal como no nosso podcast está sempre alguém à esquerda de alguém, também nos impérios há sempre alguém ao ocidente de alguém. Eventualmente daremos a volta no Pacífico e chegaremos à China, que é o que se...
Pois, assim, não sei, a China está ao ocidente do Pacífico,
exatamente.
Não é?
Portanto, terminamos por hoje. Espero que tenham gostado. Teremos próximos episódios em breve. Muito obrigada. Obrigada, Mariana.
Obrigada, Joana.
E obrigada a todos.
Obrigada.
Boa tarde, boa noite.